Idius eniris la universum de Esperanto, estu bovena.
Espera aí, você não entendeu nada? Mas que língua você acha que é esta?
Javanês, latim, uma coisa desse tipo.
É alemão?
Filônico, arcaico.
Árabe.
Mas eu não tenho ideia.
Parece que ninguém acertou. Que tal traduzir a primeira frase?
Você acaba de entrar no mundo do Esperanto. Seja bem-vindo.
O Esperanto foi criado há mais de um século por um oftalmologista polonês chamado Zamenhof.
Zamenhof era um judeu polonês que nasceu e cresceu numa cidade na divisa entre a Polônia e a Rússia.
A cidade fazia parte de uma rota comercial Europa-Ásia, e lá existiam as mais variadas línguas e culturas.
Desde criança, Zamenhof via a necessidade de uma língua capaz de fazer com que todos se entendessem.
A princípio, ele pensou no latim, mas achou muito difícil. Tentou seguir o grego, sem sucesso. Zamenhof também falava russo, inglês e um pouco de chinês, além, é claro, da língua polonesa.
Ainda adolescente, ele criou uma língua própria, mas o pai nunca aprovou as ideias de língua internacional. Quando Zamenhof foi estudar medicina em Moscou, o pai queimou todos os cadernos onde ele vinha desenvolvendo sua língua há mais de 6 anos.
Zamenhof teve que começar tudo novamente. Segundo as próprias palavras do polonês, a primeira experiência contribuiu para uma língua mais elaborada.
Nascia o Esperanto. Zamenhof criou uma língua lógica e simples a partir do latim, grego e diversas outras línguas do mundo.
Em 1887, ele publicou o livro Lingvo Internatia, em russo, sob o pseudônimo de Doutor Esperanto.
Daí veio o nome da língua. Esperanto significa esperançoso na língua de Zamenhof, falada hoje em mais de 100 países.
O que as pessoas acham dessa ideia?
Seria uma coisa democrática, só que eu acho meio inviável.
Eu acho que não vai dar certo, porque todo mundo já tentou fazer o inglês, a língua internacional, e não deu certo, porque tem muita gente que não fala.
Bom, eu acho uma proposta imbecil, porque vai tirar toda a individualidade da língua.
Esperanto é uma proposta muito boa, porque todas as línguas já foram criadas para ser a segunda língua. Elas não foram feitas pensando em todas as línguas que existem no globo, mas ele uniu o melhor de cada língua e fez o Esperanto.
A língua considerada universal para todo mundo falar é o inglês. Então, por que sempre os americanos? É melhor uma língua que não seja de nenhum país, assim não dá privilégio para nenhum.
Propósito difícil de alcançar, já que o inglês já se estabeleceu como uma segunda língua. Atualmente eu acho difícil, né? Porque o inglês já está totalmente difundido. Até a língua se espalhar pelo mundo inteiro, um século pelo menos ia ser necessário.
A seguir.
A cultura esperantista.
Segundo Zamenhof, o Esperanto tem como objetivo ser uma língua internacional e não mundial.
Para ele, a língua nativa representa a cultura de um povo. Quando você aprende inglês, por exemplo, tem que aprender a cultura norte-americana.
Mas uma língua neutra, sem fins políticos e econômicos, seria utilizada para comunicação de modo mais justo e tolerante, enriquecendo a todas as culturas.
Zamenhof chegou a registrar em cartório que não tinha qualquer direito sobre a língua. Nem mesmo seus descendentes no futuro teriam. Era um presente à humanidade.
O médico polonês chegou a ser perseguido pelos nazistas e russos. Conta-se que o célebre escritor russo Tolstói aprendeu a língua em 2 horas e passou a defendê-la.
Como ele era inimigo do governo russo, o Esperanto foi proibido na Rússia. Mas este conceito de língua internacional já existia desde o século XVI. Conhecidos já são mais de 700 projetos até hoje.
A cultura sempre foi difundida através do Esperanto. O próprio Zamenhof traduziu o Velho Testamento da Bíblia. Livros e músicas de todo mundo podem ser encontrados traduzidos para Esperanto.
Você está curioso para saber como seria uma música cantada em Esperanto? Ouça então Balbeturo, Torre de Babel, de Flávio Fonseca, premiada internacionalmente.
No Brasil, destacam-se a editora Fonto, de Chapecó, uma das melhores do mundo, e a editora Espírita, com diversas publicações na área.
Em Florianópolis, o professor aposentado da UFSC, Evaldo Pauli, entre os mais renomados esperantistas do país, dedica-se a escrever uma enciclopédia filosófica em Esperanto.
Ele também tem vários livros publicados e, em 92, ganhou o prêmio de melhor livro de não-ficção escrito em Esperanto no mundo.
Além das vantagens da tradução mais fiel ao texto, os esperantistas traduzem livros que, por vias comerciais, dificilmente chegariam a nós, de países menos favorecidos culturalmente.
Muitos livros brasileiros já foram traduzidos também. Recentemente, o cartunista Ziraldo lançou O Menino Maluquinho Esperanto.
Acompanhe agora a tradução de Francisco Lourens para a poesia Canção do Exílio de Gonçalves Dias.
A seguir.
O esperantista Ivan Kolling fala sobre a língua e a cultura.
Ivan Van Collin é doutorando em engenharia elétrica. Apaixonado por línguas, acabou conhecendo o Esperanto.
Ivan, como você aprendeu o Esperanto?
Eu soube que haveria um curso de um final de semana sobre o Esperanto. Eu vi um cartaz na universidade e haveria um curso intensivo, de 20 horas de duração. Esse curso eu fiz. Ao final do curso, eu já fui capaz de escrever uma carta em Esperanto. Claro que o meu conhecimento não era fenomenal, mas já básico de Esperanto eu aprendi nesse fim de semana. Foi realmente bastante rápido o meu aprendizado.
Como você pratica a língua?
Por meio de revistas em Esperanto. Quase todos os dias eu escuto emissões em onda curta em Esperanto, da China, aos domingos da Áustria. A minha esposa também fala Esperanto, nós conversamos em Esperanto. Além da rede de computadores, lista de discussão que eu participo. E eventualmente também eu vou ao Campeche e me encontro lá com o pessoal da Fundação Cultural Simposio.
É fácil encontrar publicações em Esperanto?
É e não é. Porque há muitos livros, revistas, e inclusive jornal em Esperanto, mas ficam restritos ao universo dos esperantistas.
Ser uma língua mais escrita do que falada é uma dificuldade para o aprendizado?
Eu acredito que a simplicidade do Esperanto ajuda muito a romper esse problema, porque praticamente se fala como se escreve como se fala.
O ideal esperantista de promover a cultura de todas as nações foi alcançado?
Eu costumo dizer para as pessoas que o Esperanto é uma realidade. Pelo Esperanto, a gente tem acesso a uma literatura mundial. Pode-se comprar, por exemplo, antologia da literatura búlgara, que é difícil conseguir, por exemplo, em português.
O Esperanto é uma língua oficial?
O Esperanto foi reconhecido pela ONU em 54, reconhecido como idioma. Nesse reconhecimento, também houve uma orientação da ONU aos países membros para que se empenhassem na divulgação do Esperanto. O que a gente vê, em poucos lugares isso aconteceu, de fato, ficou mais no papel.
Como os esperantistas veem a diversidade de culturas e línguas?
No Esperanto nós temos aquilo que chamamos de ideia interna, interna ideo, que seria o sentimento de tolerância com todas as culturas, com todos os idiomas, respeito a qualquer manifestação cultural ou linguística e preservação desse estado. Porque o Esperanto tem a ideia de ser a segunda língua para todo mundo e coloca todos os idiomas nacionais, no mesmo patamar, como de fato eles são.
Como se cria um novo termo em Esperanto?
Normalmente a gente procura, os esperantistas procuram criar, a partir do vocabulário já existente, novas formas de se exprimir. Porque o Esperanto tem uma grande versatilidade na combinação das palavras e dos sufixos, prefixos, para a formação de novas palavras. Quando há necessidade de um novo conceito, as pessoas começam a utilizar o termo que elas acham mais conveniente. Outras pessoas usam outro termo e assim se cria uma espécie de dilema. E com o tempo, um deles se torna o mais usado.
Por que existem tantos esperantistas autodidatas?
Devido a essa característica de gramática simplificada, sem exceções, regularidade, basicamente a pessoa precisa aprender aquelas regras iniciais e também a pronúncia. E a partir daí, depende da pessoa seguir aprendendo o idioma por conta própria. Praticamente o Esperanto deixa a pessoa autossuficiente.
Para quem tiver interesse em conhecer mais do Esperanto, existem diversas homepages e curso via e-mail na internet, além de listas de discussões. Procure também uma liga esperantista na sua cidade.
Este programa é dedicado a todos os esperantistas do mundo.
Esperantan saluton! Apresento Eduardo Cormives e Cassiano Kienlick.
Prilaboro cai productado Eduardo Cormives.
Super obrigado, Maria José Baldessar.
Ni desiras ao vi,
longan vivam, cae prosperam.